ótimo. Estamos, então, passando para a população todas essas informações, né? Aliás, a Thalita vem justamente para isso, né, Thalita? Ela vem para poder ajudar a equipe de governo a levar tanto para a população, que é o público externo, como para o público interno, né, as atividades do município e a necessidade de fazer com que a comunicação seja mais precisa e chegue nos agentes adequados.
É mesmo, porque, por exemplo, nós tivemos um problema ali na fisioterapia, né?
Certo.
É lamentável, né? Vamos falar bem a verdade. É um fato que, de repente, né? Daqui a pouco vão ter que colocar a câmera em tudo quanto é lugar, né? Porque
verdade,
é inacreditável, né? A sorte é que não quebraram, não levaram nada, né? Pelo menos a informação é essa, por enquanto, né?
Infelizmente, Oswaldo, você tocou num ponto onde essa questão de segurança, né? Está exigindo dos municípios. Nós investimos aí R$190 mil em aquisições de câmeras no passado, colocamos elas em funcionamento, hoje tem em torno de 50, 55 câmeras aproximadamente em funcionamento no município. Nós temos até câmeras particulares que hoje são utilizadas pela polícia, né, para identificação de crimes. Mas vamos ter que expandir muito. Inclusive, tem uma previsão de investimento aí para ampliar esse atendimento aí, essa disponibilização de câmeras de segurança no município.
Porque, na verdade, isso não é gasto, né, prefeito?
É investimento.
E hoje a situação que está aí é a mesma coisa. Olha o prejuízo que deu agora pela manhã, né?
Correto. Então, nós temos que cuidar. E não adianta colocar, porque se nós formos colocar vigilância, não há contingente suficiente para isso, né? Então vamos ter que usar desses recursos aí como câmeras de vigilância para poder monitorar mais de perto os prédios públicos. Eu gostaria de traduzir aqui a indicação do nosso amigo Renato Reis aí, como secretário de Agricultura. Né, o Renato já agilmente já foi fazer um levantamento da situação, né, Renato? Então eu gostaria de apresentá-lo e já agradecer ao Renato, né, ter aceito aí a incumbência de estar na Secretaria de Agricultura, ele que já traz uma experiência, é servidor do quadro, e nós temos procurado prestigiar, Oswaldo, servidores do quadro. Né? Hoje nós estávamos fazendo o levantamento de manhã, né, e muitos servidores hoje estão ocupando cargos, Renato, né, como secretários, como diretores, né, porque nós estamos buscando prestigiar, né, esses servidores. Então, seja bem-vindo aí, agradeço já de antemão a sua composição da equipe.
Mesmo porque a experiência é muito válida nessa hora, né? Principalmente na zona rural, né? Que onde nós estamos de um atendimento um pouco mais a priori, de primeira qualidade, e o Renato já tem há muitos anos esse trabalho com o pessoal da zona rural, né? Renato, boa tarde.
Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde, prefeito. Boa tarde, Fernando. Thalita. Para mim é uma satisfação muito grande poder estar aqui com o convite do prefeito, né? Eu que sou servidor público já há 23 anos e queria agradecer ao prefeito também por fazer esse convite, dizer aos agricultores que eles podem esperar de mim um empenho muito grande para estar deixando as estradas em condições de tráfego, principalmente agora aí que nós estamos na boca da colheita aí, né? Daqui 15, 20 dias eu acredito que já tem alguma coisa aí para colher na nossa região. A gente iniciou o trabalho hoje ali na Veracruz, 6 anos, estamos com as máquinas também fazendo cascalhamento lá no Cabiúna, no bairro Cabiúna. Nós pretendemos, como o prefeito já determinou, sair até ali no assentamento Nova Bandeirantes. E vai ter uma máquina disponível para atender carreadores, né? A gente vai procurar atender os agricultores da melhor forma possível.
Você que anda mais na zona rural, a pessoa já começou aqui, estação lá do São Sebastião, ali tá difícil também, né?
Sim, então, hoje nós tá lá no...
Na
Ponte Preta, tem uma máquina lá na Ponte Preta, uma retro e uma moto veladora auxiliando os agricultores lá, que por iniciativa própria... Estão fazendo uma ponte lá. Uhum. Então tem que até agradecer eles lá. Eu vou ver certinho. O Leandro hoje, que é o diretor, passou para mim, né? Que é o Rafael Rocha. E o Valdir Esquezar, que está na frente disso daí, mas não vou citar mais nome aqui, que eu vou ver certinho lá quem tomou essa iniciativa, agradecer eles por essa iniciativa. A prefeitura apenas está auxiliando com as máquinas. E lá no São Sebastião do Paraíso, nós precisamos ir com a moto niveladora e o rolo. Já aí, porque se passar só a moto lá, vai sortar os cascalhos, é um cascalho grosso. Então nós vamos estar dirigindo para lá com as máquinas e o rolo acompanhando.
É, e o pessoal também da Cabiúna, na sexta-feira já teve trabalho lá, né, para acertar tudo ali, bairro Cabiúna, na quinta, na sexta, que já deu, começou o trabalho de cascalhamento ali, as máquinas tudo trabalhando. Na quinta ou na sexta?
Começou na quinta-feira lá. Na quinta-feira deu início lá. E nós pretendemos vir ali até no João Malaguinho, ali tem uma ponte com um problema lá. A gente já passou lá, já identificou esse problema. Assim que estiver passando por lá, nós vamos. O senhor João Malaguinho, ali no sítio dele, tá, o acesso está complicado.
Ali é o João Malaguinho, né? O João Malaguinho é menino bom. Ele ajuda o pessoal, dá uma força pro pessoal lá também. É, só deixa eu fazer um parênteses aqui, que faleceu a dona Jeruminha. A gente teve muito tempo acompanhando a dona Jeruminha, né? É a mãe do Tonhão, Tonhão, enfim, os irmãos lá, Serginho, enfim, que está em Campinas agora, não recordo o nome, mas a dona Jeruminha, por muitos anos atendeu a nossa comunidade aqui, né? Tinha uma mão para fazer uma comida, que eu vou te contar uma
coisa. Ela é avó da Tassiana Biagi, né?
Também, né? Uhum. Então está sendo velada lá na capela, né? Então, infelizmente, veio a partir da dona Jeruminha. Mas a sua família e as nossas condolências aí, só para passar aqui, que é uma família conhecida. E,
verdade.
E por muitos anos ela esteve, né, com o restaurante, ela com o seu esposo, me faz a memória agora, né, não recordar. Mas são as coisas da vida, estamos aqui de passagem, né? Todos nós, isso é a única coisa que a gente sabe no mundo. Agora, Renato, onde mais nós temos trabalho essa semana? Porque agora tá programado um trabalho realmente, que o pessoal da Zona Rural confiou em você, inclusive levou seu nome até o prefeito, né, prefeito? Alguns agricultores aí, né?
Isso, quando nós decidimos fazer a mudança, né, nós recebemos aí sim algumas sugestões dos agricultores, do Conselho Municipal de Agricultura também, e até dos servidores ali internamente, né, e deram respaldo aí à escolha do nome do Renato, né?
É, porque se a gente for vir aqui, a gente, por exemplo, o pessoal hoje já quebrou a máquina na cabine, mas também já está tudo certo, né? Uhum. Aí o pessoal fica no bairro da Fumaça, onde mais também tem outros locais ali no Papo, no Morro do Papo também, no Desvio ali também, para dar uma gente... O trabalho vai ser grande, né, Renato? Que a coisa tá...
Não, a demanda do município é muito grande, porque é em torno de 500 quilômetros de estrada rural. Se você for colocar isso em linha reta, vai dar daqui em São Paulo. E nós temos três máquinas, né? Hoje, moto niveladora. Então, nós vamos iniciar com a programação nas estradas que estão mais danificadas.
Sim.
Nesse levantamento, como o Leandro, que é o diretor agora, já vinha acompanhando o serviço, já trabalhava na equipe também, que é servidor também, ele passou, aí nós andou, já tinha dado início lá na quinta-feira no Cabiúna, por isso nós vamos fazer lá. Uhum. E as aulas também estão para iniciar, tem que pensar nessas aulas, e lá o pessoal do assentamento vem por Menezes e usa aquela estrada. Do jeito que está lá em período de chuva, fica difícil transportar o aluno. Então nós vamos ver essa questão de fazer a manutenção para os agricultores sair. Tem uma moto niveladora que vai ficar exclusiva atendendo carreadores, estrada de acesso, igual sexta-feira nós fizemos ali, que ligando a Iara, na Ibiúna, passando ali pela Maguinha, saindo ali no Carlão Pavão. Então, nós trabalhando lá, né, uma máquina trabalhando nesse sentido. A outra vai ficar no cascalho, porque as aulas estão para iniciar e lá precisa ter uma estrada com condições de transporte de chupa, os alunos não perderem aula.
Aquela área da Perobinha também está numa situação difícil? Perobinha ali, aquela região? Está ruim também?
Sim, ali na Perobinha tem que fazer uma manutenção na estrada ali, mas está... colocando numa escala, a do Cabiúna se encontra pior. Então, o que, que nós temos que fazer? Atender as que estão piores.
Tá, primeiro, da Cabiúna vai para onde? Para a gente ter uma base. Se já então, tem um cronograma, ao sair dali da Cabiúna, ao terminar ali, para qual estrada vai pegar mais uma estrada mestra? Para dar a vazão?
Não.
Porque nós teremos uma volta às aulas agora, na semana que vem, né?
Então, dali nós vamos no São Sebastião do Paraíso, saindo pelo Ribeirão dos Índios, porque é onde a estrada tá, tem mais pedido, conversando com o Júlio também, continua na administração ali, conversando com ele, é os que tem maior reclamação, lá no Guanabara, passando por baixo ali. Do Cabiúna vai para essas estradas com o cascalho. Agora, para atender, vai ter uma mão niveladora atendendo os produtores. Uma coisa que eu queria salientar aqui é que a partir de amanhã nós vamos começar a fazer uma fichinha de pedido. Senão você manda uma máquina lá no sertãozinho, aí ela retorna, a pessoa lá do Bom Sucesso pede a máquina. Ela tem que voltar todo esse trajeto para atender. Então eu queria pedir para os agricultores aí, que já tem uma programação da sua, quando vai iniciar a sua colheita, que ele vem, faça essa ficha. Aí quando o operador sair, a gente já passa essa escala de serviço para ele, e ele atende 4-5 agricultores ali no mesmo bairro.
Porque a área de saída agora aqui é o milho?
Não, soja.
Soja e milho.
É, agora nós estamos na soja.
O plantio é de milho?
O milho muito pouco, né? O pessoal
tem
agora
um pouco de milho, né?
Tem um pouco de milho, mas é bem, bem pouco as áreas de milho.
E granja também, né, prefeito? Que granja também, nós temos algumas aí na
nossa. É, a granja é um trabalho de cada 30, 40 dias já tem a coleta, né?
Então a prioridade é essa daí, né, agora, né?
Sim. Como o Renato falou, o Júlio continua na administração, ele agora foi convidado a ir para o diretor do meio ambiente, a Simone do meio ambiente assumiu aí vários serviços extras, né? E o Júlio vai ajudar a Simone, né, a desempenhar, a desenrolar esses serviços. E com isso o Júlio está passando, né, essas informações que ele tinha levantado para o Renato e para o Leandro. Até quero dizer do Leandro Leotério, que assumiu o diretor de agricultura, né? E é que é o responsável pelo maquinário, não é isso, Renato? Então, o Júlio está passando todas as informações e, a partir daqui, o Renato vai poder levantar as demandas mais urgentes aí das estradas rurais.
É que o diálogo também com a agricultura é fundamental nessa hora, principalmente na doação de cascalho, né? Porque também sem doação de cascalho, e hoje está difícil conseguir fazer com a agricultura doar cascalho.
E até nesses serviços que o Renato acabou de dizer, alguns agricultores tomam a iniciativa de ajudar o município, né, Renato? Fazendo serviços também como essa ponte lá, né, que está sendo feita pela comunidade, né? Em parceria com a prefeitura, segundo me consta, porque a máquina nossa foi levada lá para encaixar as manilhas que estavam lá, né?
Sim, não, esse serviço lá da ponte lá, os agricultores tomaram a iniciativa. Eu não posso aqui falar em quantos são, mas o Leandro hoje passou, que é esses dois que estão à frente lá.
Certo.
Depois eu vou me inteirar certinho, até agradecer eles especialmente. E esse daí é o... Você falou do milho, transporte escolar, guarda-soja saindo.
A alfafa, que a gente não pode esquecer que todo mês tem que sair, né?
As granjas também tem uma prioridade também, onde os bairros que tem granja, igual lá no Sertãozinho, né? Do Tony, a gente vai estar sempre acompanhando e procurando fazer um serviço para que não chegue a danificar tanto, tirando uma água e pedir ajuda dos agricultores também, né? Com curva de
nível. Estaremos indo também, eu falei com o Renato, né? Eu joguei para ele as demandas, né? Falei, Renato, ó, é desafiador, mas eu te cobro e você me cobra, né? Sim. Então nós vamos levar o Renato até Curitiba, iremos apresentar ele ao Ortigara, que é o secretário de abastecimento ligado à agricultura, e vamos pleitear também recursos e serviços ali do estado, né, Renato? Nós já nos comprometemos aí junto lá para poder exigir isso do estado para nos ajudar.
Só lembrando, São Sebastião é o próximo, né? São Sebastião, depois do caminho, né?
Sim.
É o próximo. Agora, prefeito, não está precisando de mais maquinário, não?
Está precisando sim, Oswaldo. Eu até pedi pro Renatinho, para ele fazer um levantamento, e o Renato já me falou de caminhões, né, Renato?
Caminhões, a moto nivelador também.
Isso.
O Babão já falou que vai colocar no
RBO
pro ano que vem. Pelo menos pro ano que vem já tem mais uma nova máquina e uma moto niveladora.
Perfeito.
Porque na verdade também não adianta a gente querer botar São Paulo dentro de Bandeirantes, né? Não adianta a gente querer fazer que não dá. É. Como é que você vai...
Mas
não tem
isso,
maquinário, como é que você vai fazer tudo?
Para isso nós disponibilizamos, o Renato está ciente, né? São duas empresas, né, Renato, que nós contratamos com máquinas que estão prestando serviço. O Renato já está levantando, né, e procurando para
tipo colocar patrulha,
uma segunda frente de serviço, né, Renato?
Seria uma patrulha, né? Tipo uma patrulha, prefeito, igual tem aquelas do Estado.
É, são equipamentos, se não me engano, uma das empresas é um caminhão e uma...
Uma empresa é caminhão e uma moto niveladora.
Uma moto niveladora.
E a outra é uma pá e uma esteira. Uhum. O problema é que nós estamos tendo dificuldade em cascalho.
Né? Lá no Cabiúna, você conversa, né?
Lá no Cabiúna o pessoal tem cedido, mas dois ou três lá que cedeu não deu cascalho bom, precisou mudar de cascalheira. Agora aqui para o lado da Ibiúna ali, o pessoal tem vindo pedir para lá sobre as estradas, e nós estamos tendo dificuldade ali de liberação, o proprietário liberar o cascalho. E o cascalho, se for longe, fica inviável. Buscar cascalho aí 10, 12 quilômetros para fazer uma estrada. Então tem que ser igual lá no Cabiúna lá, que o pessoal está oferecendo cascalho, liberando para fazer a sondagem, para ver se dá cascalho. E isso a gente agradece também.
É, mesmo porque também tem aquela situação também, tanto do Sertãozinho, estava perguntando do Sertãozinho, e das Três Águas, que fica aquela pedra irregular, né, prefeito?
Que tá... As pedras irregulares. Nós vamos ter que fazer uma contrapartida maior, Oswaldo. Já passei essa questão para o Renato, autorizei esse aumento na contrapartida, né? Nós vamos levantar aí nos municípios onde foram feitas, as licitações deram positiva, para que a gente possa mais ou menos basear, né, Renato? Ver quanto foi o metro quadrado ali do serviço dessa pedra irregular que está disponibilizada para os Três Águas ali.
É, porque nós temos que aproveitar que o Ortigara continua, né, prefeito?
Continua.
Ele tem um compromisso com a nossa cidade.
Né? Confirmado, ele tem sim, tem um compromisso, né, é uma pessoa muito acessível, né? O Renatinho já deve conhecê-lo, né, já teve contato com ele lá atrás, e o Ortigara é uma pessoa muito acessível e muito séria também.
É, porque na verdade a gente. O agricultor, né, qualquer coisa que ele quer é estrada. Né? É estrada para ele poder escoar a sua produção, né? Mais nada. Sim. Não é um. Tem que fazer um trabalho em cima disso aí, né?
É, tem que priorizar as estradas. Está para chegar mais um caminhão, né? Vai ser transferido para a Secretaria da Agricultura. E esse da pedra irregular, né? Tem que lembrar que deu deserto. Teve licitação.
Duas,
né,
vezes.
Duas já. Duas, né, vezes deu. Por causa do valor. Então vai ter que aumentar um pouco o valor, né, prefeito?
Correto. Já está autorizado aumentar esse valor.
Bom, dia que tem mais alguma coisa a nível de agricultura, Renato, para a gente destacar para o nosso agricultor?
Ah, eu queria só agradecer mesmo aí a assertividade que eu estou tendo na zona rural aí. Falar para os agricultores, né, agora que está na sorte, está na reta final aí do enchimento de grão, ficar atento, né, às doenças, né, principalmente as doenças final de ciclo da soja, consultar aí os seus técnicos, né, nas cooperativas, as revendas que atendem eles aí, para eles que não possam ter prejuízo, que até porque quanto maior a produtividade, maior é o lucro do agricultor, né?
E lembrar sempre o agricultor de fazer a nota do produtor, né? Que senão também não adianta nada, né?
É verdade.
É uma coisa que os municípios nos preocupam muito, né? E na verdade ajuda o município, né, prefeito?
Demais.
Ah, sim, não, então, inclusive, com essa ficha que a gente vai estar fazendo, vai ter lá a inscrição do CADPRO, porque daí o agricultor, para a gente atender o produtor, ele tem que trazer o número do CADPRO ali, né, ele vem solicitar ali, ele não precisa, se ele não tiver a nota na mão, não precisa, é só ele ter o CPF, que os atendentes lá já puxa pelo CPF, já sai o número do CADPRO dele, e nessa fichinha vai ter a máquina que ele está necessitando, se é uma retro, se é uma moto niveladora, e nessa ficha ele vai ter que ter o CADPRO.
Tá certo. Mais alguma coisa, Renato, só para fechar a tua participação?
Não, eu queria só agradecer mesmo, agradecer a Deus em primeiro lugar, por dar saúde para a gente enfrentar essa caminhada, né, prefeito? Agradecer ao prefeito Jaelson pela oportunidade que ele está me dando, eu que sou ali um funcionário de carreira, o Reginaldo, o Fernando,
Thalita.
A Thalita, né? Agradecer a todos vocês aí. E o seu, Oswaldo?
Tá certo, Renato. Bom, prefeito, obrigado pela presença e vamos torcer para que você faça um bom trabalho aí mesmo, porque teve o aval dos agricultores e agora tem que mostrar serviço. Mostrar serviço, como diz o ditado. Outro ponto importante, prefeito, que nós tivemos aí no final de semana, segundo os vereadores, a situação daquela água do Caia. Né? O vereador esteve no sábado aqui, trouxe as pedras, mostrou aquilo ali, uma situação difícil. E, inclusive, me parece que tiveram até uma reunião com o senhor nessa situação. O que é que dá para se falar? O Fernando está aqui, já teve a semana passada falando sobre, mas parece que entornou o caldo ali naquela situação, né? Em termos de qualidade da obra. Né?
Certo. Nós identificamos isso, Oswaldo. Tanto é que o Fernando e o pessoal da obras, o Oswaldo, o Ricardo, já tomaram providências, né? O Fernando pode dizer melhor com termos técnicos. A empresa foi notificada e foi exigido também um teste, né?
Um laudo de resistência. Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde a todos aí de Bandeirantes. A gente tomou a providência de notificar a empresa em relação a essa resistência desse muro de concreto ciclópico, né? Porque houve muita reclamação da vizinhança ali em relação à execução. A gente tomou a providência, coisa que a gente já tinha feito antes, né, da reclamação, que é o laudo técnico de resistência desse concreto, para a gente ter aí uma forma documentada dessa resistência, né, e saber se esse muro pode ser levado à frente ou não.
Agora, pelo que a gente viu ali, realmente, se for por aquele jeito ali,
visivelmente, é, já dá para dizer que tem alguma coisa irregular, sim.
Tem coisa errada, né, prefeito?
Só que, assim, como é um processo licitatório,
não tem...
né, eu não posso tomar providências com a empresa se eu não tiver um documento comprovando de que há irregularidade, né? Apesar de estar visível, eu tenho que ter documentalmente esse documento. Por isso nós tomamos a providência, antes que a população se manifestasse, já tinha sido solicitado esse teste de resistência. Né?
Inclusive o laudo, ele vem no orçamento. Já é direto no orçamento, já é previsto.
Já é previsto
na licitação. Após a concretagem, tem um tempo de cura, né?
Uhum.
E depois tem que fazer o rompimento dessa prova, né? Em laboratório.
Agora, e esse questionamento, prefeito, que deveriam ter começado lá pelo alto, já começar a fazer com as bacias, para depois chegar lá embaixo, que o desvio não seria o suficiente? Como é que é isso aí?
Eu vejo como independente, Oswaldo, até porque é o seguinte...
Foi feito um laudo
não
técnico
é a obra, antes? Não é a obra que foi feita ali que resultou na enchente do dia 25 de dezembro, né? O transbordamento ali do Ribeirão, tá? Até porque... A saída que existe ali, ela está na mesma situação. O que houve ali foi duas situações. Uma, que a empresa, ao abrir mais o leito do rio ali para fazer a obra, ela deixou que a terra ficasse próximo ali do esgotamento da manilha. E uma outra obra que foi feita por um agricultor mais acima, que fez ali a gradeação do seu terreno, né, da sua propriedade agrícola, com as chuvas desceu totalmente, porque o agricultor não fez as curvas de nível para segurar as chuvas que deram, e trouxeram terra para dentro do leito do Ribeirão Água do Caio, onde fez o transbordamento, certo? E o volume de chuvas que caiu em 40 minutos, choveu 75 ou 95 milímetros, né, em pouco menos de 40 minutos. A obra ter sido executada ali pode ser, mas não influiu na questão da enchente. Tá? Agora, se deveria começar por baixo, se deveria começar por lá, isso eu não tenho como
que
precisar.
Como questionamento foi que nada, ao desaguar no Ribeirão na Água das Antas, vai ter problema, né? Segundo que foi colocado aqui no sábado. E deveria ter sido feito as microbacias primeiro, para depois chegar até lá, porque, pelo menos, o que entendeu de alguns vereadores.
As microbacias, Oswaldo, elas não foram feitas necessariamente primeiro, porque nós não temos uma empresa ainda licitada para fazer esses projetos de microbacia, e tem que ser uma empresa que tenha acervo, Né? Uhum. Eu não posso pedir para os nossos engenheiros e arquitetos fazerem esse projeto, porque eles não têm acervo, certo? Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos enviando para a licitação, já tinha sido enviado, né, Fernando? Sim. Um projeto para contratar empresas de projetos arquitetônicos e estruturais, certo? Só que o jurídico, ele exigiu algumas adequações para o projeto e esse projeto só deve ir à licitação em fevereiro. Então, nós iniciamos com o projeto da duplicação, uma vez que o período de chuvas estava próximo, nós iniciamos com o projeto da duplicação e na sequência virão não só a questão das microbacias, Oswaldo. Nós já viemos aqui, já falamos sobre esse assunto, já estivemos falando sobre isso nas redes sociais, né? E divulgamos amplamente que são 4 ou 5 obras naquele perímetro ali. Uma delas é essa duplicação, a segunda é a microbacia, a terceira é a troca da ponte da rua Vereador Eli Arantes Pereira, né? Que também nós vamos precisar de uma empresa para fazer projetos de ponte, né? A quarta é o reflorestamento que vai ser feito ali na área da propriedade do Branco, né? E a quinta é o muro de gabião que vai ser feito na encosta daquelas casas que já existe ali, naquele terreno chamado Areban, onde tem a oficina do Formiga. Então são pelo menos 5 obras, Oswaldo, que vão ser feitas. E a sexta medida que nós vamos tomar é que a partir de hoje, todo loteamento que for sair para aquele lado vai ter que apresentar no seu projeto uma obra de contenção de águas das chuvas. Uhum. Né? Então essa exigência vai ser feita para liberar.
Vamos dizer assim, então.
Tipo assim, isso, correto, um piscinão. É isso mesmo.
É, e agora, no Ribeirão das Antas, quando ela chegar no Ribeirão das Antas, tem algum projeto naquele sentido ali?
O que está sendo levantado pelo vereador Carlos Demício é que quando essa água chegar lá no, na Água das Antas, que ele provavelmente vai ficar num nível onde vai ser afogado pelo aumento do volume de águas do Água das Antas. Só que é uma suposição. Não existe um estudo até hoje.
Não existe um laudo em cima disso.
Não existe um laudo de que qual é o nível de elevação da Água das Antas que possa comprovar isso que ele está supondo, né? É uma suposição, isso tem que ser levado em conta, né? Mas nós temos que entender assim, Oswaldo. Ele sugeriu, por exemplo, de que nós colocássemos ali aduelas de 2 metros de altura. Não dá, nós fizemos um estudo, um levantamento, foi feita uma sondagem do terreno, ali existe laje naquele perímetro e só comportaria manilhas de 1 metro, 1,20 metros no máximo, tá? E isso tem um caimento daqui da rua João Vilar Garcia, onde fica ali a oficina do Formiga. Até lá embaixo tem que ter um desnível para que a água possa seguir, Oswaldo, né? Então nós estamos assim procurando tomar todos os cuidados, né? Vamos contratar essa empresa que vai fazer novos levantamentos, que vai fazer um estudo mais amplo da questão hídrica ali, né? E estamos ponderando tudo que o vereador está nos passando, afinal de contas ele é construtor, tem uma comissão de obras.
Sim, da Câmara.
Da Câmara, né? Correto. Então nós estamos ponderando sim, todos os levantamentos que ele apontou, nós estamos considerando, mas já estava dentro da notificação que nós fizemos para a empresa MC Ronk, né? Nós já tínhamos feito essa notificação antes que ele viesse apontar essas discrepâncias no projeto, né?
Que agora parece que soltou, né? O concreto soltou, por isso que de repente, segundo ele, né?
Para isso nós estamos esperando o resultado do laudo que o Fernando acabou de citar.
Na verdade, o concreto não soltou, né? É que tinha uma parte que tinha sido executada errado e eu pedi para ser rompida e refeita. Inclusive está no laudo.
Descobriu isso aí, né?
Isso. Daí se descobriu.
É porque é difícil. A obra boa tarde.
Boa tarde, Oswaldo. Uma coisa também que eu queria salientar, o prefeito, é importante lembrar, que é a primeira gestão que está enfrentando esse problema de enchente ali naquela região. Fora que eu moro naquela região ali.
Enfrentamento para encontrar a solução.
E foi passando, assim, eu já ouvi de secretários aqui para trás, aí falar assim, ó, vamos rezar para que Deus resolva o problema lá. Eu já ouvi isso já. E é uma primeira.
É, contanto que foi uma ação judicial isso, que obrigou o município
que a fazer. Que pudesse também resolver o problema que já tem ali. Já tive propriedade naquela região ali e sei do problema já de muitos anos. E é a primeira vez que estamos enfrentando, que vamos pensar assim, não sei se vamos resolver de imediato todos o problema, mas é uma tentativa, né, Jaelson, de tentar que resolva um problema que tem atingido muitos familiares ali naquela região.
Na verdade, toda vez que se tenta alguma coisa, é no sentido de melhorar, nunca vai fazer para piorar, né?
Para piorar. Nós queremos complementar, Oswaldo, que para essas obras que eu citei aqui, foram reservados 2 milhões de reais. Fala-se muito assim, a prefeitura tem muito dinheiro em caixa. Tem porque tem planejamento, né? E o planejamento é justamente essas obras para fazer o enfrentamento. Então, só nessas 5 obras que eu citei, tem 2 milhões de reais reservados. E agora nós reservamos mais ainda, Oswaldo. Nós reservamos mais 2 milhões de reais, 1 milhão e meio que foi vendido a folha de pagamento, mais 400 mil de um leilão de inservíveis que o município fez.
R$ 400 mil, claro.
Eu quero agradecer aí o Reginaldo, que esteve à frente, juntamente com o pessoal da administração e do SAAI, né? O SAAI também arrecadou mais R$ 43 mil de inservíveis. Tá? E esse dinheiro foi reservado para obras de combate à enchente, Oswaldo. São 3 milhões e 900 mil que foram reservados. E nós estamos esperando a licitação dessa empresa que possa ser contratada para nos ajudar a decidir quais são as obras que vão ser feitas em alguns pontos da cidade onde nós vamos poder fazer enfrentamento às enchentes.
É, porque existem até alguns pontos que não tinha, agora tem, né?
Correto.
Esse é o problema também.
E nós vamos enfrentar isso aí, vamos solucionar, né, vários pontos da cidade. Não vai ser possível todos. Até porque tem uns que são muito grandes, Oswaldo.
Tem.
Né? Baixada ali do posto do Nilmar, o Chinelão, né?
O Chinelão é impossível.
Parque,
né,
do Povo. Então, a Baixada da Rodoviária, nós vamos ter que dar soluções paulatinamente. Gradualmente, nós vamos fazer esses enfrentamentos, mas vamos também procurar deixar projetos prontos, Oswaldo, para que nós possamos ir atrás dos recursos a nível de governo federal.
Falar em projeto, prefeito. Situação de casa popular naquele terrenão lá que está uma sujeira danada. Não tem jeito de limpar aquilo lá, não? Pessoal ali da Bela Vista, naquele pasto ali.
Esses dias atrás nós fizemos, margeando a rua vereador Eliar Arantes Pereira, fizemos ali uma roçagem, né?
Seria, teoricamente, onde seriam as casas populares.
A documentação está em fase assim, nós já notificamos a família, porque existe um processo, Oswaldo, e nós fizemos um depósito judicial. Mas a família não se habilitou no processo. Agora, o advogado de defesa deles, o advogado representante deles, não se habilitou. E já nós notificamos a família para fazer isso, né? Para que possa dar para nós o documento definitivo, que é a matrícula, né, o registro em cartório, né, para que nós possamos levar isso para a Coapar. Tivemos uma reunião essa semana passada para tomar essas medidas aí, para darmos sequência no projeto.
Ah, tem uma previsão, prefeito?
Nós queremos até esse primeiro semestre já dar início ali na construção das casas populares.
Outra coisa, prefeito, situação aqui da Zona Sul. Foi apresentado na Câmara, foi liberado para se fazer o financiamento para construção, para fazer o poço artesiano, para fazer a perfuração
do poço artesiano.
Quanto tempo você acredita que você consegue esse dinheiro para poder fazer esse trabalho?
Nós estávamos com problema nas certidões do município, né? Por conta dessa unificação do sistema. Agora mesmo eu deixei a empresa em reunião com os diretores ali, a empresa pública que presta o serviço para nós, e eles nos trouxeram uma boa notícia, que o SAAI, que era o último departamento do município que não estava conseguindo fazer acesso às certidões, agora quinta ou sexta-feira foi liberado, eles vão poder fazer a entrega do SIM-AM e assim nós vamos poder obter as certidões. O CIOP, que é o sistema de educação, das verbas da educação, também o pessoal da contabilidade conseguiu fazer a entrega dos relatórios, e assim eu acredito que em 2 semanas nós teremos todos os relatórios entregues e as certidões vão ser liberadas. A partir daí, nós já poderemos fazer uso dos recursos aí do FINISA, que nós contratamos para fazer a perfuração dos poços artesianos. Né? Nós temos que lembrar também, Oswaldo, que é uma época de muitas chuvas.
Sim.
E isso pode retardar um pouco, né, a questão das obras, tanto na agricultura, como também dessas obras de contenção das enchentes que nós estamos fazendo. Pode vir a ter problemas aí nesse período de chuvas, né? Embora eu olhei nos próximos 15 dias, aí não tem nenhuma previsão acima de 25 milímetros, tá? Mas nós temos obras que estão sendo realizadas no município, né? Vamos começar a obra da Secretaria de Educação, correto?
Sim.
Né? Ali no antigo prédio da prefeitura.
A secretaria vai para ali pro salão da
Salão da igreja, né? Nós fizemos um acordo com o padre, vamos alugar ali o salão para o período das obras ali, né? E gentilmente o padre retirou atividades que iria ter ali no salão para nos ceder. Eu queria agradecer de coração ao padre Rodolfo, que tem sido muito parceiro nosso, né? Permitindo que a gente mudasse aí a secretaria bem próximo ali, o que vai permitir uma celeridade no início das obras e também da permanência da secretaria.
A gente falava sobre água, sobre situação da perfuração, situação lá do Menezes. Foi feita a caixa, mas tinha um problema, um erro que acabou ocorrendo, né?
Certo.
Nós tivemos lá. E a saída também tiraram da igreja lá, aquela de 5 mil litros, para colocar lá. Não, o que fizeram? O que deu aquilo lá? O que aconteceu na sexta-feira?
O entendimento que aquela caixa d'água lá da Perobinha, eu quero até pedir perdão aí, desculpas à comunidade ali, pertencia à escola. Abastecia somente a escola.
Uhum.
Né? A orientação que veio, a informação indevida que chegou, é que ela abastecia somente a escola.
E é verdade.
Então o pessoal tirou a caixa dali para atender o Ormenese, que estava com essa situação emergencial. Nós estamos substituindo a caixa d'água do Ormenese. Só que para não ficar sem água, nós pusemos aquela de 5 mil litros até que se instale a de 15 mil litros lá no Ormenese. E aí veio-se a descobrir que a caixa não era da escola, né? É da comunidade, é da igreja ali, abastece a igreja, abastece a comunidade ali, alguns moradores que fazem uso. Então identificou-se isso, nós já estamos solucionando o problema, já estamos resolvendo isso aí, já está sendo instalada uma nova caixa d'água lá na Perobinha, né? Esses desencontros de informação acontecem, né? Até por isso que você está chegando, né, Thalita? Para que a informação possa ser melhorada, tá? A comunicação possa ser melhorada. Então já estão sendo resolvidos, né? O Beto, a Cláudia, o Emerson, o Valdir, todo o bairro lá, né? Já estamos solucionando o problema de vocês aí e pedimos perdão aí pelo contratempo que houve.
Mas volta para lá, a caixa d'água, prefeito?
Volta, já voltou, já foi solucionado o problema.
Então, a pessoa que vai rezar lá, não tem problema, pode rezar.
Pode rezar.
Tem água, não vai passar sede.
Não vai passar sede, né?
Aí lá no sertãozinho, lá no Menezes, até o dia que começar as aulas, tudo normal, né?
Tudo normal.
Vai estar tudo pronto.
Já vai estar tudo pronto, se Deus quiser.
É, para atender, porque na verdade o pessoal está, né? Uhum. Segundo, já no sábado foi instalado lá na Perobinha de volta. Sim. A caixa, né?
Nós estamos procurando resolver essas questões de água, Oswaldo. É uma questão assim social até, né? O bairro Santa Rita, o Renato está chegando aí, né? Nós temos ali um acordo com o bairro Santa Rita, eles vão adquirir o material, nós vamos fazer a rede de distribuição do bairro Santa Rita. Temos um compromisso com o pessoal da Ibiúna, né? Também ali tem um problema de falta d'água, nós também vamos resolver aí. Pessoal da Ibiúna, logo na sequência que nós terminarmos o Santa Rita, já vamos fazer um projeto ali pro pessoal da Ibiúna também.
É, tá? O Nirson Cavalo vai ajudar vocês a fazer lá no Santa Rita.
Nirson Cavalo?
Não.
Como é que é?
É o Nirson. Nirson já é.
O Renatinho já conhece.
Já conhece bem o Nirson, né? Mas é o pessoal lá da sempre Santa Rita, sempre pessoal, não só lá, né, como todos os bairros, mas é importante lembrar que a zona rural, ela precisa de um trabalho realmente um pouco mais voltado para eles, né? A gente fala muito de zona rural, mas antigamente saiu muita gente de zona rural, mas só que hoje nós temos muitas pessoas que voltaram para a zona rural e necessitam de um atendimento, né? Bom, diante de tudo isso, prefeito, agora aqui na cidade, o que é que dá para dizer das situações aqui da cidade, o que é que dá para, mesmo porque nós estamos com o nosso tempo bem curtinho, tem alguma novidade para a cidade?
Nós queremos nominar aqui algumas obras que vão ser feitas, os dois PSFs, um na região da Lordana e outro no Domingos Zambon. O centro de fisioterapia deve começar agora também, a 18ª regional de Saúde já mandou o projeto agora aprovado definitivamente. Nós já estamos plotando os projetos para poder fazer o lançamento da licitação. Os dois PSFs já estão na licitação. A fisioterapia vai agora esse mês, começo do mês que vem, já vai para a licitação. Tá? Tem possibilidade aí de um circo aí para o próximo mês chegar aí na cidade. Estamos recebendo também alguns veículos, caminhões e também um ônibus novo que estará sendo entregue amanhã cedo. Mais um ônibus da educação, chegando o sétimo ônibus aí que a gente está recebendo, agora da deputada Luísa Canziani, né? Já recebemos um a semana passada do deputado Felipe Barros, né? E havíamos recebido 5 ônibus da educação do deputado Diego Garcia. Estão chegando carros aí também que o deputado Nelson Justus disponibilizou para o gabinete do prefeito, e mais um veículo utilitário, uma caminhonetinha que está chegando aí, tá? Está chegando também um caminhão com um baú térmico que vai ser disponibilizado para o COPAF, certo? Para o atendimento deles. A obra da Santa Terezinha está a todo vapor. O João Daniel, que é o proprietário da empresa, me passou ontem fotografia, né, pleno domingo, ele trabalha também, pelo jeito ele é ligado, né, que nem eu, é bem ansioso assim. E ele me passou a aquisição do material para cobertura da quadra esportiva, né, já foi adquirido pela empresa, deve estar chegando aí nos próximos dias. Né, o Moacir Castanho está bem adiantado, eu passei lá sábado, fui num casamento na São Geraldo, passei por ali, a obra está bem adiantada, já está sendo plantada grama no entorno da escola. O asfalto da Zona Norte está bem adiantado, está mais 40%, se não me engano, Fernando, né? Medido já, tá? Era 37%, se não me engano, que estava medido ali, tá? E acredito que em breve poderemos estar entregando essa obra aí, tá? Está na reta final também a licitação do asfalto da Zona Sul para ser disponibilizado, tá? A rotatória do Jardim Paraíso está em fase de acabamento, está com mais de 80% pronto. Foi liberado a ordem de serviço para ciclovia no centro da cidade. Nós vamos pleitear junto ao governo estadual aí outros trechos de ciclovia, tá?
Dentro do centro vai ser onde essa ciclovia, prefeito?
Ele vai passar em frente à prefeitura, vai descer ali na Eurípides Rodrigues, vai passar ali na lateral da igreja ou na de baixo lá da padaria Caranova?
Acho que é na Dino Veiga.
Dino Veiga, né?
Isso.
E segue até lá na, próximo do Parque do Povo e fecha de novo na prefeitura, né?
Ah, tá.
Nós estamos...
Vai ter que ter bom pulmão para pedalar.
Vixe, vai ter que ter.
Tem uma subidinha legal depois.
Nós também iremos buscar recursos para reforma da rodoviária municipal. Nós temos um projeto já pronto, tá? E nós queremos agradecer aí, né, a Thalita, que está chegando conosco aí, né, Thalita? E vai poder melhorar bastante a nossa comunicação, né?
Tá certo. Então vamos lá com a Thalita agora para falar, né? Não deixou tudo só para... O cara gosta de judiar, né? Deixa sempre o último, né? Não é não,
boa
Thalita,
tarde,
boa tarde.
Todos, boa tarde, Osvaldo.
Seja bem-vindo aí para poder informar, né? Comunicação é fundamental dentro de uma prefeitura, né? Boa tarde.
Muito boa tarde a todos. Quero agradecer primeiramente ao prefeito pela oportunidade e pela confiança. Espero realmente estar à sua vontade. Vamos juntos tentar aí fazer o que o município precisa, né? Uhum. O foco principal da comunicação é o cidadão, é o munícipe. Então nós vamos começar a trabalhar, hoje é o meu primeiro dia, vamos começar a trabalhar para isso. Quero também agradecer à rádio, Osvaldo, a você, esse importantíssimo canal de comunicação. E também contar primeiramente com a população. É muito importante que o cidadão, ele também tenha um feedback. Ele venha até a prefeitura. Nós somos prestadores de serviços, na verdade. Então é importante que ele tenha consciência de que ele precisa entrar em contato. Seja pelos canais, pelo site, pela ouvidoria. Por aqui, viu, Osvaldo? eu agradeço demais a esse canal aberto aí. E estou à disposição da população também.
Tá certo. Obrigado, presidente. Prefeito, mais alguma coisa, prefeito, só para a gente fechar?
Oswaldo, mais uma vez agradecer aí as aberturas, né, dos microfones aí. E estamos à disposição. E a Thalita vai ser agora a nossa ponte entre as rádios, o jornal, as mídias e redes sociais, né? Para a gente poder levar de forma transparente essa comunicação, esse conhecimento da população de tudo que está sendo realizado. Esses dias atrás, eu estava comentando, no desfile, nós apresentamos ali, foram mais de 50 veículos e equipamentos que nós recebemos aí das parcerias com os nossos deputados estaduais, federais, senadores, né? E do governo do estado, Ratinho Júnior, que é nosso parceiro aqui em Bandeirantes, tá? E a população, quando viu aquilo, falou: nossa, eu não sabia que estava se renovando com tanto volume assim a frota do município, né? Então é preciso fazer chegar à população tudo que a gente tem feito, né? Todas as obras, benefícios, bens, maquinários, equipamentos, tudo que o município tem disponibilizado aí para o bem da população de Bandeirantes. Eu agradeço aí a sua disponibilidade.